e a gente conversa com o vereador Alex Borba a respeito de todo esse assunto que foi criado, enfim, em termos de capela mortuária. Do Alex.
É um prazer imenso estar voltando a conversar com vocês aqui. Então, Navarro, ontem tivemos uma sessão bem calorosa, com bastante presença da população, onde o Rossato e o Denis foram lá discorrer sobre esse projeto, sobre o pensamento deles, o Rossato falando sobre as dificuldades que tem da capela mortuária e o Denis falando das dificuldades que ele está encontrando de poder estar trabalhando com a sua mortuária particular que ele fez. O que acontece? Muitas das vezes, algumas pessoas ela acaba tentando desqualificar as pessoas do nosso município. Escutei algumas coisas em relação ao Rossato que, no meu ponto de vista, não se cabia a ele naquele momento. Tendo em vista que é notório, o Rossato é um cliente meu e eu, como vereador, ele poderia ter chegado até mim e me cobrado: ô, Borba, não tem jeito de você votar dessa forma para poder dar uma ajuda. Em nenhum momento ele fez isso. Sendo que eu e o Rossato tivemos uma reunião com o prefeito, com o vice-prefeito, em relação às dificuldades que está tendo a capela mortuária. Porque no último ano o Rossato me passou que teve um prejuízo de R$26 mil a capela do asilo. E ele queria tentar de uma forma que o asilo não tivesse esse prejuízo. Foi aonde que eu marquei uma reunião com o prefeito, levei a situação ao Jael, ao Juba, e o que, que eles me passaram? Que eles iriam estar dando uma força para o asilo, e eu, como vereador, nós temos todos os anos as nossas emendas impositivas. Eu também me comprometi com o Rossato, estando conversando com os outros vereadores, para a gente estar no montante aí, estar disponibilizando esses R$26 mil, que acabou ficando em déficit, né? Déficit a capela mortuária do asilo. Tendo em vista que ali é o local que o pessoal hoje em dia acaba usando para estar fazendo os velórios, né? Não é, Navarro? E eu, no meu ponto de vista, não acho justo o asilo estar tomando esse prejuízo, né? E aí algumas pessoas acabou falando que o Rossato estava pensando fazer um monopólio, e no meu ponto de vista foi totalmente ao contrário. Ele só estava querendo expor a situação que o asilo se passa hoje. Que ele, sendo o presidente do asilo, se continuasse nessa situação, ele iria fechar a capela mortuária. E aí eu, junto com o prefeito, corremos atrás de uma solução em relação a isso. E acabou ficando num bom termo para o Rossato, ele também gostou da solução que demos, tendo em vista que existem muitas pessoas que hoje em dia não têm condições de estar pagando os R$200 para estar fazendo o velório ali. Ficou acordado que essas pessoas, depois que tivesse esse repasse, não pagariam mais esses R$200. Aí tivemos também a presença do Denis, que eu, como comerciante, também entendo o lado dele, Navarro. Ele tem que correr atrás das melhorias para ele, para a empresa dele, e ele, mais do que ninguém, tem que ir atrás dos seus direitos.
Só resumindo, Alex, por exemplo, o Rossato, na fala dele na Tribuna Livre, disse que ele não queria tirar dinheiro do asilo para colocar na capela mortuária. Justo. Agora, a questão do Denis, o que que pega? Porque, por exemplo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Por que que o Denis o que que está pegando que o Denis não pode, no caso, trabalhar? Essa votação toda, o que que é o problema?
Então,
porque na palavra do Denis, na Tribuna Livre, ele disse o seguinte: na outra gestão, nós fomos aprovados por todos os órgãos e agora está tendo problema. O que que é, será? O que que é que está pegando realmente?
Então, o que acontece? Na outra gestão, ele teve um alvará provisório de 6 meses, né, Navarra? Porque tudo tem que passar pelo Conjet. Explicar para a população: se determinada localidade na cidade ele não pode ter determinado tipo de comércio, aquilo ali passa por onde? Passa pelo Conjet. O que que acontece? Pelo Conjet, lá tinha que ter 20 metros de distância. Da vizinhança, e não tem 18. O que acontece? Pelo Conjet isso é reprovado. Aí o Conjet reprovou, o vereador Thiago Frachin de Almeida entrou com um projeto viabilizando que não teria mais essa necessidade de ter os 20 metros. E aí o Denis pegou, como sendo dono de um comércio, como todo comerciante, foi correr atrás do seu direito. Por quê? Porque ele quer poder trabalhar, ele gastou, investiu na sua capela, e ele enxerga que esse é um direito dele.
A distância tem que ser 20 metros, ele está 18. Do quê? Do vizinho?
Do vizinho. A distância permitida de uma capela até o vizinho, até uma casa de moradia, tem que ser 20 metros. E lá está dando 18. Esse é o motivo do Conjet ter reprovado. Entendeu? E aí passou pelo Conjet. O Conjet é um conselho municipal que ele que ele vê o que pode e o que não pode no nosso município. Aí a única solução que encontraram em relação a isso foi fazendo um projeto de lei e passando pela Câmara Municipal. É um projeto bem polêmico. Eu, como comerciante, eu acredito que toda empresa ela tem que ter o direito de trabalhar, só que também temos normas no nosso município também que tem que ser seguida, e o comerciante ele teve a sua voz aqui na Câmara Municipal, tanto o Denis quanto o Rossato. E acabou, a hora que foi votar, o Thiago, que é o autor do projeto, ele pediu para retirar porque ele queria que fosse feita uma audiência pública, porque não teve. Ele pediu vista do projeto. Vai para a audiência pública agora e, posteriormente, volta para essa Casa de Leis para ser votado, o Navarro.
Tá certo. Outra coisa também que envolve o vereador Alex Borba é na questão de dois requerimentos, Alex. A questão do requerimento 070 e do 071, substitutivo, né? Projeto de lei, não requerimento, projeto de lei 070 e 071, de autoria do prefeito. E você acabou entrando com uma emenda para poder dar uma solução para esse caso, que já vem há algum tempo, né? Já estava em segunda discussão, mas já vem de algum tempo, nessa questão desses terrenos. Como é que ficou isso aí?
Vou tentar passar para a população bem resumido o que se trata esse terreno. Há quase 10 anos atrás, foi dado para algumas determinadas pessoas do nosso município alguns terrenos para que fossem criadas empresas instaladas nesses terrenos e gerassem emprego para o nosso município. O que falava esse projeto? Que tinha de 6 meses a 18 meses para construir e teria que gerar no mínimo 5 empregos. E se passaram quase 10 anos e essas pessoas não
acabam. O terreno está lá.
E o terreno está lá e não se gera emprego, não faz nada. O que acontece? Essas pessoas vieram na Câmara Municipal pedindo mais uma chance. Bem, o Navarro, em Bandeirantes a gente sabemos que temos um aluguel caro e sabemos que a grande maioria dos comerciantes paga aluguel. É justo uma pessoa ficar 10 anos sem gerar um emprego e ter o bem para ele sem ter feito nada? Errado. O município ele não tem que dar terreno para todo mundo. Tem que ser igual. Não pode dar para uma pessoa e não dar para outra. Se ele está dando ali, ele não está dando. Ele está dando contrapartida, essa pessoa vai ter que gerar o quê? Emprego para o município. E não foi gerado. Aí o vereador Carlos Demice e a vereadora Flávia, eles entraram com um projeto substitutivo para que desse mais 10 anos para essas pessoas. Então, eles tiveram 10 anos, vão ter mais 10 anos. O que que acontece? Eles estão aqui, estão correndo atrás. Eu, no meu ponto de vista, independente de quem acabe gerando um emprego, o que vale é o emprego, não importa se vai ser A ou B. O que eu quero é emprego para o nosso município. Diante disso, o que eu fiz? Eu fiz uma emenda no projeto substitutivo do Carlão e da Flávia, aonde esses empresários que já tiveram, essas pessoas que já tiveram quase 10 anos para estar fazendo, construindo, gerando emprego, não geraram, eles vão ter a chance que o Carlão está falando, de prorrogar esse projeto por mais 10 anos. Mas, em contrapartida, eles vão ter de 6 meses a 18 meses para eles construir e gerar esses 5 empregos. Se eles não construir, eles vão ter uma multa de 500 UFIRS. O que é isso aí? Mais de 50 mil reais. Por quê? O nosso município não pode parar mais um tempo, Navarro.
Então, em vez de eles terem 10 anos, eles vão ter que construir de 6 a 1 ano e meio
e gerar
emprego. E já tem a sua empresa construída.
Construída gerando emprego. Por quê, Navarro? Não é justo você ganhar um terreno, passar 10 anos e você não gerar nada e aquelas empresas do nosso município que acabam gerando emprego não tem esse benefício.
Caso eles construam e estejam dentro do prazo, dando 5 empregos, eles têm 10 anos para usar?
Tem 10 anos para eles continuar gerando esse emprego. É a partir de 10 anos que esse imóvel, esse terreno vão passar a ser deles. Então, o que acontece, Navarro? Esse erro veio lá de trás e nós estamos aqui para corrigir o que veio de errado lá de trás.
Certo.
E vamos corrigir de que forma? Aplicando uma lei que realmente, se eles acabarem não fazendo, não utilizando desse terreno, eles vão ter que pagar para o município. Porque já foi 10 anos parado no nosso município. Nós vamos parar mais um ano e meio e daqui a um ano e meio eles falam: opa, eu não vou fazer nada. Não, se daqui a um ano e meio eles não fazerem, eles vão ter que se responsabilizar por todo esse tempo que eles pararam e não geraram o emprego que eles teriam que ter gerado para o nosso município. Então aí fica a critério deles. Se eles acharem, eu como vereador estou acreditando que eles vão gerar esses empregos. Se ele gerar o emprego, beleza, eles vão continuar com o terreno e passou 10 anos, vai ser dele. Agora, se ele não gerar, infelizmente, eles vão ter que arcar com as consequências.
Além de voltar imóvel para o município, ele tem multa.
Ainda terá uma multa. Então, eles vão pensar bem, opa, se eu realmente for gerar o emprego, eu vou ficar com o terreno. Se eu não for, eu devolvo para o município. Tem que ser assim.
Gerar emprego e construir todo, edificar também a empresa.
Com certeza, Navarro. Porque já... acabou aquele toma lá da canavá. Eu acho que a gente passando por um momento da política e a gente tem que transformar ela numa política amadora, uma política de favores, a uma política séria. E só assim a gente vai fazer as coisas ser sérias.
Tá certo. Conversei então com o vereador Alex Borba. Vamos conversar com o presidente agora da nossa Câmara Municipal, Manuel Afonso Pirola Vieira, para poder explicar essa situação. O Alex Borba, mano, já deu uma explicada para a gente por cima. Só para a gente detalhar agora o que acontece daqui para frente com o pedido de vista e também com o pedido de audiência pública. Como é que fica essa situação no caso dos necrotérios? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. E a todos os ouvintes de Bandeirantes e toda a nossa região. Pois é, Navarro, foi o pedido de vistas pelo vereador Thiago Frastino de Almeida, o famoso Thiago Pobreza, e o plenário aceitou esse pedido de vistas, né? Segundo o parecer jurídico do procurador da casa, doutor Renan, ele solicita uma audiência pública para ver a intenção da população em relação, né, à abertura de capelas mortuárias em nossa cidade. Então, por isso, foi aprovado pelo plenário e agora a gente vai proceder com os trâmites para ver em relação à realização desta audiência pública com o assunto, né, de capelas mortuárias. Rossato veio, Rossato explicou algumas coisas sobre a capela, o Denis também veio, ressaltou a importância, né, da ampla concorrência das capelas mortuárias em nosso município, mas Navarro, quem decide é a população. Pronto, os vereadores, eles foram eleitos pelo povo, né, para decidir a vontade e a opinião popular, né? Muito se falou aqui também do Conjet, importante destacar que o Conjet hoje, o pessoal segue as leis municipais e quem faz as leis são os vereadores, né? Então é importante destacar que o poder legislativo, queira ou não, ele se sobressai em cima do Conjet. O Conjet é um órgão, um conselho, o qual tem que respeitar a lei. Quem faz as leis é os vereadores, né? São os vereadores. Então cabe aos vereadores definir essa questão, né, sobre as capelas mortuárias. É importante destacar também para a população que hoje, a lei complementar que regulamenta a metragem, ela iguala capelas mortuárias com necrotérios. Ela exige 20 metros de distância de uma residência, né? Então, aí foi feito um projeto de lei que está desenquadrando, né, dessa igualdade, está retirando capelas mortuárias desta exigência de 20 metros de distância de uma casa. Então, é isso que vai ser debatido, né, isso que vai ser levado para a população de Bandeirantes. E assim a gente espera que, através da opinião popular, os vereadores possam aí se basear e tomar uma definição.
No caso de uma audiência pública, qual o tempo para acontecer essa audiência pública, já que nós estamos no final do ano?
Navarro, a gente precisa consultar o jurídico da Câmara, mas se não me falha a memória, em torno de 30 dias para estar realizando uma audiência pública. E se não conseguir fazer esse ano, a gente provavelmente vai dar sequência no ano que vem. E aí, eu acho que essa é uma das melhores maneiras de ouvir aí a opinião popular.